E bem, senhoras e senhores, começamos mais um podcast. Meu nome é Felipe Brito, hoje vou apresentar para vocês um trabalho a respeito da grande temática sobre cidadania em contexto escolar. Vamos apresentar então algumas concepções básicas aqui nesse momento. Informo vocês, se vocês não assistiram outros podcasts com essa mesma temática, ouça então aqui mesmo em nossos materiais. E lembrando, se você precisar também de materiais em vídeo, não deixe de acessar lá no YouTube, no canal Educação Física Felipe Brito. E vamos agora em breve, já a um breve resumo sobre o que nós vamos falar hoje. Pensando num breve resumo, hoje vamos falar basicamente sobre didática e práticas de ensino na educação básica. Primeiramente, entendemos que as demandas do mundo moderno, elas exigem cada vez mais conhecimentos e autonomia dos indivíduos. Isso como forma de capacitação ou mesmo inserção nas diferentes atividades sociais. E neste sentido, é almejado que todo cidadão, independente da faixa etária, seja capaz ou esteja disposto a cumprir seus deveres, sem com isso esperar que outras pessoas indiquem ou ordenem, apresente criticidade e certamente flexibilidade diante dos desafios que lhes são então propostos. Bem, partindo desse pressuposto então, Esse presente podcast que estamos apresentando, ele vem visar mesmo fomentar algumas reflexões acerca dessa temática da cidadania na própria educação escolar, enfatizando a relevância didática sobre essa temática. A análise, ela perpassa pelo aparato legislativo vigente, discussão dos objetivos que permeiam o projeto político-pedagógico das escolas e pelo construto interdisciplinaridade. Sabe-se que uma das incumbências da própria escola contemporânea é promover ações que corroboram para a formação de cidadãos com consciência crítica, capazes de transformar a realidade em que vivem, então. No entanto, são inúmeros os desafios enfrentados para praticar tal teoria. Não obstante, há algumas iniciativas significativas ocorrendo nas próprias escolas de todo o país, visando com isso assegurar mesmo uma certa prática pautada em princípios de cidadania. Bem, sabe-se que está muito, de certa forma, disseminada entre os educadores a ideia de buscar uma articulação entre cidadania e educação. E tal disposição muitas vezes está pautada em uma concepção errônea de que ser cidadão é ser apenas portador de direitos e cumpridor de deveres. Neste trabalho, vamos buscar uma certa reflexão acerca do próprio conceito de cidadania e a sua efetiva contribuição para o próprio ambiente escolar. E ao longo desse trabalho, nós vamos apresentar também a atual conjuntura das escolas e as suas incumbências. E claro, vamos pautar na tese de que a escola deve ser espaço formador de cidadãos. E com isso, foi realizado então um estudo de referencial teórico de alguns autores, isso tanto em 1970, em 90, 99, 2000, 2005 e 2009. E mesmo foram verificados também algumas leis brasileiras que até então estão vigentes. Surgem com isso muitas dúvidas acerca de como garantir que a cidadania seja efetivamente praticada no bojo escolar, tendo em vista as inúmeras transformações ocorridas ao longo dos anos e a sua função social, ela mudou de acordo com o momento histórico da própria sociedade. Logo, é importante refletir que a cidadania na escola, pois entende-se que tal instituição continua sendo um espaço privilegiado de trocas de saberes e vivências, mesmo tendo passado por inúmeras transformações. De acordo com alguns autores, lá em 2009, eles citam que é urgente a escola ser um local de repercussão, ou melhor, espaço de reflexão sobre essa questão da vida que se quer viver. Conclui-se que o momento vivido leva-nos a considerar a educação não só em um espaço formal, mas também em seus aspectos morais. Palavras como valores, cidadania, afetividade, autonomia estão presentes num projeto político-pedagógico, nos planejamentos de ensino, planos de aula, livros didáticos, na teoria que aborda questões educacionais, enfim. Há uma preocupação por parte da escola com a construção de valores, assim como princípios que antigamente eram iniciados, ou seja, pensados e mediados pela própria família. De acordo com os próprios parâmetros curriculares nacionais, lá de 97, a contribuição da escola é a de articular um projeto de educação comprometida com o desenvolvimento de capacidades que permitam intervir na realidade para transformá-la. E preconiza que o convívio escolar é um fator determinante para a aprendizagem de valores e mesmo, de certa forma, atitudes em si. E deste modo, em meio a conteúdos formais, disciplinas obrigatórias, enfim, e outras incumbências, né? É tarefa da comunidade escolar, e isso principalmente do professor, contribuir para a formação de cidadãos para atuar e tornar a sociedade mais democrática. Isto é, inclui fomentar-lhes a consciência dos seus direitos e deveres para que apresentem postura crítica diante dos problemas sociais e em próprio engajamento na resolução dos mesmos. E nesse caso, cabe ao professor então comprometer-se ainda mais, ou seja, ir além de um faz de conta pedagógico sobre direitos e deveres, significa mediar o conhecimento de modo a auxiliar os educandos a descobrirem a si e ao mundo, por meio do desvelamento da sua realidade. Então a ação se dá por meio de uma reflexão crítica, promovida cotidianamente no cerne escolar. Pois a escola, segundo alguns autores lá em 2001, ela é aquela que viabiliza a cidadania e de quem está nela e de quem vem a ela. Ela não pode ser uma escola em si e para si. Ela é cidadã na medida em que se exercita na construção da cidadania de quem usa o seu espaço. A escola cidadã é uma escola coerente com a liberdade que, brigando para ser ela mesma, luta para que os educandos educadores também sejam eles mesmos. E como ninguém pode ser só, a escola cidadã, ela é uma escola de comunidade, de certa forma de companheirismo. É uma escola que não pode ser jamais licenciosa, nem jamais autoritária. É uma escola que vive a experiência tensa da própria democracia. Isso segundo alguns autores, então, lá em 2001. E seguindo esse pensamento, então, desses autores, de que a escola é um espaço privilegiado de tomada de consciência e transformação social, almeja-se, com isso, fomentar uma reflexão que contribua para que a escola seja um espaço favorável para disseminar ações transformadoras que podem contribuir de modo significativo com a própria sociedade. E em consonância, então, com esses autores, eles citam que e até citando mesmo outros autores lá de 1990, entendem que uma pessoa ela se constitui pelas normas e valores que adquire no convívio social. E por isso, é de suma importância cultivar atitudes democráticas e filosóficas em sala de aula. E esses autores em si, né, eles fundamentam as suas teorias na estreita relação que John Dewey construiu entre educação e democracia. E para ambos esses autores, a democracia é a forma de vida mais apropriada ao enriquecimento humano, pois apenas num contexto democrático é possível ao homem problematizar e recriar os diversos aspectos de sua experiência. Em suma, há poucos anos atrás era considerado então muito difícil trabalhar a cidadania concomitantemente com os conteúdos curriculares e mais difícil ainda ensinar considerando as ideias, objetivos e o poder de transformação social dos alunos. Todavia, e com algumas ressalvas, isso já tem sido, entre aspas, pensado e considerado pelos envolvidos com a educação e o que se configura em grande avanço, de modo geral. E como enfatizado por alguns autores em 1999, a sociedade necessária, ela necessitaria, de certa forma, e ser construída por meio de uma educação para o pensar autônomo, o, de certa forma, investigar, criar, o dialogar, tornando esses conhecimentos mais significativos e desenvolver habilidades um tanto quanto cognitivo, criativo e dialogais, preparando-os para pensar científica e eticamente, tanto para descobrir princípios éticos importantes e construir consensos indispensáveis para saber dialogar e construir conhecimentos relevantes. Mesmo que timidamente, pode-se afirmar que, atualmente, lutar para que as práticas da cidadania sejam vivenciadas em ambientes escolares equivale a lutar pela construção de um mundo cada vez mais justo e livre. A conscientização é então, de certa forma, um aprofundamento de tomada de consciência. Não há conscientização sem a tomada de consciência, mas nem toda tomada de consciência se alonga obrigatoriamente em conscientização. E é neste sentido que a pura tomada de consciência ela se torna um tanto quanto mais reflexiva. Bem, mas hoje vamos falar um pouco mais, né, e aprofundar um pouco mais o conceito de cidadania na escola. Quando nós pensamos na cidadania na escola, em princípio se faz necessário apresentar o conceito de cidadania que embasa então esta reflexão. Alguns autores, em 2005, eles definem que a própria capacidade conquistada por alguns indivíduos ou, no caso de democracia efetiva por todos os indivíduos, de se apropriarem de bens socialmente criados, de atualizarem todas as potencialidades de realização humana abertas pela vida social em cada contexto historicamente determinado. Esses autores, eles enfatizam que não é dada para os indivíduos de uma vez para sempre, de cima para baixo, mas é resultado de uma luta permanente, travada quase sempre a partir de baixo, de classes subalternas, implicando um processo histórico de longa duração, segundo esses autores lá em 2005. Essa expressão ser cidadão não é contemporânea, tem origem na Grécia Antiga, onde o significado exato da palavra cidades e tem em Aristóteles o seu grande disseminador, Para esse filósofo, cidadão era toda a pessoa dotada de direitos, mas na esfera política, e deveres com uma certa incumbência de contribuir para a formação do governo, além de participar das assembleias onde se tomavam decisões que envolviam a própria coletividade. E nesse sentido, os gregos eles excluíam dos direitos de cidadania os escravos, as mulheres, os estrangeiros, que eram a maioria da população ateniense, por exemplo. E mesmo com essa exclusão, né, entre aspas, pode-se dizer que pela primeira vez na história a problemática da cidadania foi então apresentada. No mundo moderno, a noção e a própria realidade da cidadania também estão organicamente ligadas a ideias de direitos. Mas isso num primeiro momento, ao contrário dos gregos, aos direitos individuais ou civis. Bem, essa explanação desses autores, então, de 2005, continua a percorrer a nossa história e perpassa por Roma, né, o século XVIII, XIX, XX, até chegar ao XXI, em que é apresentado o caráter histórico dos direitos e deveres em que a cidadania estava, então, pautada. E com vistas a auxiliar na compreensão do conceito atual de cidadania, apresenta-se mesmo algumas normatizações que discorrem sobre a temática. As leis e afins citados mesmo hoje trazem apontamentos que favorecem a compreensão e o entendimento de quem é o aluno cidadão da escola contemporânea e quais os seus direitos e os seus deveres. Em princípio, apresenta-se a própria Constituição Federal, na nossa Carta Magna, lá de 88, e o seu artigo lá, o número 5, ele vem a evidenciar o seguinte, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros, né, e aos próprios estrangeiros residentes no país, a própria inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Isso é um relato íntegro da própria Constituição Federal de 88. E com a promulgação dessa Constituição, ampliou-se a gama dos direitos e as classes por elas atingidas. Direitos como a liberdade, moradia, respeito às diferenças, direito ao trabalho, tornaram-se sagrados e não podem ser tirados do povo. A moção em defesa da filosofia em segundo grau, atual ensino médio, elaborada lá em 96, analisava que o ensino de segundo grau, voltado cada vez mais para os aspectos tecnológicos, negligenciava conteúdos humanísticos fundamentais para a própria cidadania. E enfatizava que, segundo alguns autores lá em 98, que citam que entre as disciplinas humanísticas necessárias à educação para a cidadania, ressaltamos a própria importância da filosofia que deve constar nos currículos escolares. O seu papel é formar pessoas com pensamento crítico, solidário, criativo, que saibam distinguir argumentos, fundamentar posições e tomar decisões, algumas habilidades necessárias ao mundo prático ao qual vivenciamos. Não se trata somente de aprender conteúdos tecnológicos já elaborados, mas desenvolver a capacidade de compreendê-los e também, claro, criticá-los e produzir ciência. Trata-se de manejar estruturas de pensamento e resolver problemas, formando as condições básicas para o pensar em todos os campos, inclusive o tecnológico. Isso segundo alguns autores, então, lá em 98. Quando nós avançamos, então, um pouco mais no tempo, nós pensamos no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, lá de 1990. que assegura lá no artigo 53 que a criança e ao adolescente o direito à educação visando o pleno desenvolvimento da sua pessoa, o seu preparo para o exercício da cidadania e mesmo a qualificação para o trabalho. E consta ainda lá no artigo 54 que é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente portador de deficiência o atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino. Quando pensamos em âmbito nacional, destaca para a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação, onde, de acordo com essa lei, a educação não é uma mera transmissão de conhecimentos e deve estar vinculada ao mundo do trabalho e à prática social. A educação ela abrange vários modos de formação do ser humano, o trabalho, as manifestações culturais, o aprendizado na escola e na faculdade, enfim, entre outros tantos. E as diretrizes curriculares nacionais da educação básica? Lá no artigo número 4 de 2010, também elas apresentam algumas normatizações importantes para o exercício da cidadania no âmbito escolar. São normas obrigatórias para a educação básica que orientam o planejamento curricular das escolas e sistemas de ensino fixadas pelo Conselho Nacional de Educação. As DSNs elas têm origem na própria LDB, que assinala ser incumbência da União estabelecer, em colaboração com os estados, Distrito Federal e os próprios municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, assim como o ensino fundamental, o ensino médio, que nortearão os currículos e os seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar a formação básica comum. E postula nas próprias DSNs a ideia de oferecer mais autonomia às escolas. As instituições devem elaborar o currículo, recortando dentro das áreas de conhecimento os conteúdos que lhe convêm para a formação daquelas competências que estão explicitadas nas diretrizes curriculares. E dessa forma, a escola deve também trabalhar esses conteúdos nos contextos que lhe parecem necessários, considerando o perfil da população atendida, a região em que está inserida e os outros aspectos, tanto locais como mesmo mais relevantes. A própria Declaração Universal dos Direitos do Homem, né, ocorrida lá na França em 1949, ela contemplou uma gama de direitos humanos, todos de relevante importância para as relações entre as nações, que vão destacar alguns artigos, como o primeiro, onde todos os seres humanos nascem livres e iguais, tanto em dignidade como também em direito. O artigo 7º, que trata que todos são iguais perante a lei, sem distinção, têm direito igual à proteção da lei. Assim como o 26º, que fala que toda pessoa tem direito à própria educação. Ainda em âmbito internacional, destaca-se a própria ONU, em que os pesquisadores do próprio Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, vão objetivar saber quais valores morais são fundamentais para a vida no Brasil melhorar mesmo de verdade. Elaboram mesmo uma pesquisa com mais de 500 mil brasileiros. Nessa pesquisa, o que surpreendeu os pesquisadores foi que, entre os brasileiros ouvidos, muitos citaram os valores morais como um dos principais itens que precisariam mudar no Brasil para que melhorasse a vida do cidadão. E de acordo com os entrevistados, faltam solidariedade, honestidade, respeito pelo próximo e consciência. Com os resultados, vão criar então com isso um novo parâmetro para as próprias Nações Unidas. O famoso IVH, que é o Índice de Valor Humano, que para essas organizações o objetivo então é tentar levantar o interesse das pessoas e a própria conscientização de que os valores são importantes, porque acontecem na educação. E há uma preocupação por parte dos pesquisadores da ONU para que o índice não se torne apenas mais um número, pois, segundo seus organizadores, esse é um problema para ser levado para a sala de aula, para dentro de casa também, para as relações de jornais, para os canais de televisão. E com isso vão se aproximar mais do cerne educacional. Vão apresentar a própria Declaração Mundial de Educação para Todos, que foi firmada lá em Jontein, na Tailândia, lá em 90, em que foram consolidados compromissos éticos e políticos na área da educação, num esforço coletivo de organismos internacionais para, de certa forma, erradicar o analfabetismo no ensino fundamental nos países signatários, países que assinaram o acordo, onde o Brasil, naturalmente, foi um deles. E ao analisar esse aparato legislativo, então, que nós citamos, nós concluímos, então, que houve, no decorrer dos anos, avanços no sentido de especificar o exercício da cidadania no bojo escolar. E a partir da década de 1980, inúmeras leis foram, então, aprovadas nos organismos internacionais que sistematizaram documentos que norteiam as políticas públicas mesmo até o presente momento. Grupos sociais organizaram-se com isso e cresceram no cenário político e tiveram suas reivindicações, se não atendidas, ao menos ouvidas. Todos esses avanços são significativos, porém não são suficientes para que efetivamente a educação cidadã ocorra. Embora o aparato legislativo seja de suma importância tanto para a escola quanto para a própria sociedade, tendo em vista que se configura em um instrumento importante nas mãos dos interessados e envolvidos com a própria educação cidadã, muitos estudiosos afirmam que o Brasil ele possui uma das melhores legislações do mundo. Porém, um texto bem escrito apenas não é garantia de prática efetiva da lei. É a chamada cidadania de papel, como mesmo vem a classificar alguns autores lá em 1990. Garantida nos papéis, mas infelizmente não existe na verdade. E esses autores, eles ainda nos afirmam que para eliminar essa distância entre os direitos garantidos no papel e a efetividade praticada, todos os envolvidos com essa temática da cidadania têm a missão de fomentar ideias, práticas para que esse aparato não seja mais um apanhado de belas palavras que, ora ou outra, são consultadas, mas que seja, então, um norteador para o exercício da cidadania em nosso país. E quem cita isso são alguns autores, então, lá em 1900, tanto em 99 quanto também no ano 2000. Bem, por fim, então, o papel da escola, então, é de tanto pensar como repensar sua maneira de praticar as teorias que fundamentam todo o trabalho escolar, principalmente para garantir o que constam nas referidas leis, que, de modo resumido, solicitam que a educação básica deve fomentar ações para desenvolver o educando, assegurando-lhe a formação comum e indispensável para o exercício da cidadania, fornecendo-lhes meios para progredir no trabalho em seus estudos posteriores. E apesar da dificuldade eminente mesmo em praticar a teoria, o termo cidadania está muito presente no PPP da escola. E com isso nós evidenciamos também, nesses escritos, o projeto político-pedagógico, uma certa preocupação em educar investindo na construção de valores, assim como princípios que antigamente eram iniciados pelos pais, que que já não estão cumprindo tão bem com esse valor. E tal preocupação, ela é pautada como o exercício da cidadania. E é notório que a escola contemporânea passou a ter novas incumbências. Com isso, sua função social, né, ela tem sido de educar para a vida. Onde alguns autores, eles citam que a educação em valores, ela precisa ensinar o ser humano a conduzir a própria vida, a tornar-se pessoa. Não uma pessoa fechada, individualizada, mas consciente, responsável, livre, ética, solidária e com um senso de coletividade e também de, naturalmente, ser humano. E isso quem cita são alguns autores lá em 2005. Com isso, evidentemente, para formar esse homem responsável, crítico, atuante, né, o suficiente para discernir o lado positivo do negativo de suas ações e para fazê-lo também atuar positivamente nessa sociedade, é preciso mediar a aprendizagem, não só nos aspectos formativos, mas principalmente nos aspectos informativos. Essa harmonização desses aspectos proporciona uma oportunidade de se formar um homem transformador, capaz de, e também responsável, então, tanto quanto mais criterioso, um verdadeiro cidadão, não apenas cumprir, né, cumpridor de deveres, né, e sim um conhecedor também dos seus direitos. E pode-se também concluir com isso que o PPP da escola, ele contempla e ele reúne propostas de ações concretas voltadas a buscar caminhos que contribuam para a formação de um homem equilibrado, onde, sob todos os aspectos, capaz de criticar, analisar, participar de ações, tornando-se com isso um elemento um tanto quanto mais ativo, responsável também, né, e atuante nesse contexto escolar. A própria literatura atual também ela aponta inúmeros caminhos para garantir que essa função social, né, da escola se torne uma teoria praticada. Outros autores, em 2010, eles ainda apontam que somente por meio do reconhecimento mútuo da importância recíproca entre indivíduo e grupo, é que se desenvolvem as ligações entre a vida individual e comunitária e o verdadeiro sentido da cidadania numa sociedade democrática e não excludente. E surgem, então, as terminologias interdisciplinaridade e a transversalidade que no cerne dessas discussões acerca da própria cidadania, mesmo nesse contexto, né, que vivenciamos na própria escola. As diversas disciplinas ministradas no ensino regular podem, com isso, causar uma segregação de saberes em um acúmulo de informações desencontradas, caso as áreas disciplinares envolvidas não favoreçam o trabalho com temas transversais pautados na própria interdisciplinaridade. Alguns autores, em 91, eles apontam qual a saída para evitar a segregação dos saberes. E eles citam, tanto em 91, e outros autores depois reforçam em 2003, que a escola ela precisa ser formada para o trabalho com os temas transversais e com a interdisciplinaridade. E em especial mesmo, que subsidia essa abordagem dos referidos temas, entendidas as questões da transversalidade e da interdisciplinaridade, como atitude de superação de toda e qualquer visão fragmentada ou mesmo dicotômica que ainda mantemos, quer nos mesmos, quer no próprio mundo, quer na própria realidade em si. E quem cita isso são esses autores em 91 e depois outros reforçam lá em 2003. E diante dessa realidade, né, a própria terminologia interdisciplinaridade ela surge na tentativa de restabelecer pelo menos um diálogo entre as áreas. Nos próprios parâmetros curriculares nacionais, esse conceito ele refere-se Primeiramente, há uma abordagem epistemológica dos sujeitos de conhecimento. E cabe à interdisciplinaridade questionar a segmentação entre os diferentes campos do conhecimento, produzidos mesmo por uma abordagem que não leva em conta a inter-relação e essa influência entre eles. Questiona também a visão compartimentada, ou seja, disciplinar, né, da realidade sobre a qual a própria escola em si está inserida, tal como ela é, então, né, tanto quanto conhecida também. Isso tanto como ela também foi constituída na sua historicidade. Isso refere-se, portanto, a uma relação entre as disciplinas. E quem cita isso são os próprios PCNs lá em 97. Então, de acordo com a própria definição de outros autores, mesmo lá em 76, eles citam que interdisciplinaridade significa uma relação de reciprocidade, de mutualidade, que pressupõe uma atitude diferente a ser assumida frente ao problema do conhecimento. Ou seja, é essa substituição de uma concepção fragmentária para uma concepção unitária de ser humano. Para ele, esses autores, essa interdisciplinaridade, ela pressupõe uma atitude de abertura, não preconceituosa. Todo conhecimento é igualmente importante. O conhecimento individual anula-se frente ao saber universal, pois ela é, na opinião crítica do outro, que fundamenta-se a opinião particular, supondo uma postura única, mais engajada, mais comprometida, né, frente aos fatos da realidade educacional e pedagógica. E apesar, então, da própria definição desses autores, na década de 70, nós compreendemos que pode ser devidamente empregada para expor o que significa trabalhar interdisciplinarmente na própria contemporaneidade. E para esses educadores, tanto em 93, depois foram citados novamente em 2008, o trabalho interdisciplinar, ele consiste na síntese dialética das disciplinas, instaurando um novo nível de linguagem, uma nova forma de pensar e agir, caracterizados por relações, por algumas articulações, algumas mobilizações de conceitos e também, claro, de metodologias. O trabalho interdisciplinar, ele exige um abrir-se ao outro. É um exercício contínuo de ouvir e ser ouvido. Aprender e ensinar de um jeito novo. Sempre favorecendo a troca de conhecimento e experiência, onde é um completar constante. E dessa forma verifica-se que é possível vencer as dificuldades oriundas de uma prática interdisciplinar, fragmentária, que se descobrem novos caminhos para agir dialeticamente. E com isso, possibilitando também a construção coletiva de novos conhecimentos, tanto práticos como também teóricos. E com isso também identificando como transformar o velho e construir o novo. A criança, no seu processo de formação humana, ela é um embrião humano. E a sala de aula é o útero social da produção humana, garantidora da sua educação básica. A escola constitui no corpo, no qual se gesta a condição humana. E quem cita isso são alguns autores, então, em 2010. E para esses autores, as relações com os pais, familiares, a sociedade em geral vão se ampliando, determinando e constituindo o sujeito. Logo, a escola, sendo esse corpo, necessita promover ações, reflexões e intervenções educativas que contribuem direta e intencionalmente na construção humana e no próprio exercício da cidadania. E vale com isso ressaltar que os temas transversais atrelados a uma prática interdisciplinar podem auxiliar toda a comunidade escolar a compreender e promover com mais significado o exercício da cidadania. Todavia, sabe-se que é um grande desafio praticar toda essa teoria, né? Porém, cabe a todos os envolvidos com a própria educação pelo menos um esforço no sentido de anular a própria dicotomia, ou seja, essa teoria, a prática, principalmente se considerar que objetivos como tornar o aluno um permanente aprendiz, fomentar uma reflexão com autonomia e independência, importar-se com o outro, utilizar bem os recursos do meio em que vivem e que tenham competências básicas de falar, escrever, ler, ouvir e lidar com quantidades e números, instrumentalizar os jovens para participar da cultura, das relações sociais e políticas, considerando as expectativas dos alunos, dos pais, dos membros da comunidade, dos professores, enfim, dos envolvidos direta ou indiretamente nesse processo educativo. Resgatar a autonomia e permanência do aluno na escola, o sucesso escolar e a aplicabilidade dos conteúdos no exercício da cidadania. Tudo isso configura-se em grandes desafios que, horas, são alcançados e, ora, não. Mas vamos agora a um grande desfecho, realmente para sintetizarmos e finalizarmos a nossa grande obra de hoje. Para fazermos então nossas considerações finais, normalmente quando se trata de cidadania em âmbito escolar, logo se submete à ideia de que, conscientizando o educando ao cumprimento dos direitos e deveres, estão assegurando uma educação de qualidade e humanística. Contudo, acredita-se que a educação pautada em práticas cidadãs vão muito mais além. Prioriza a verdade absoluta, é voltada para a libertação das injustiças e discriminações de classe, o sexo, a raça, levando-se a, de certa forma, intervir criticamente no mundo por meio da participação consciente e ativa. Ao fomentar uma reflexão acerca dessa temática cidadania em contexto escolar, objetiva-se com isso manter a luta por uma sociedade mais justa e democrática, em que, em última análise, significaria o desenvolvimento de um educando cada vez mais livre, consciente e, claro, comprometido com essa transformação dessa sociedade em qual vivemos. Cabe também ressaltar que o ensino tradicional, centrado no professor, na transmissão de conteúdos, conceitos e memorizações para lidar, para mesmo tirar boas notas, mesmo que lentamente, está cedendo lugar a uma abordagem mais dinâmica de ensino, voltada para a construção do conhecimento, em que as interações dialógicas, professor, aluno, em sala de aula, são condições para a própria aprendizagem criativa. E com isso, compreendendo essa importância da escola, especialmente na construção de valores morais e éticos, pergunta-se o seguinte: nossa prática está assegurando uma educação que prima pela conscientização? Partimos da hipótese de que as questões relacionadas com a cidadania, onde as concepções presentes em si no próprio planejamento, projeto político-pedagógico das escolas, mesmo que não tão explícitas. Então, pretende-se mesmo com essas reflexões que nós fizemos aqui em nosso podcast, mesmo que, né, de certa forma, minimamente, chamar a atenção de vocês, caros ouvintes, para essa importância de explicitar e difundir mesmo a cultura da cidadania nas práticas de ensino. Também propõe-se que essa prática educativa, que não pode tudo, porém pode alguma coisa, né? Segundo alguns autores também lá em 97, seja isso considerada na própria formação de todos os educadores, a fim, claro, de assegurar o pleno desenvolvimento do ser humano. Mas agora vamos ao grande desfecho, realmente finalizar nosso grande trabalho, nosso grande podcast. Novamente agradeço aí a presença de todos vocês aqui durante esses 30, 40 minutos em qual conversamos um pouco mais sobre esse tema tão interessante que é cidadania. Informo vocês que se vocês quiserem outros materiais também em vídeos, corram lá para o YouTube, canal Educação Física Felipe Brito. E hoje tivemos com muitas referências bibliográficas que corroboraram um pouco mais a nossa obra. Primeiramente foi um texto de Almeida sobre o pedagogo escolar. Outro texto, como falamos no Marxismo e Filosofia da Linguagem, texto de Mikhail Bakhtin, o próprio texto de Barroco, sobre ética, alguns fundamentos sócio-históricos, alguns documentos, claro que falamos hoje sobre as diretrizes curriculares nacionais de educação básica e outros documentos, tanto nacionais como internacionais, como a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos de 2013. Muito obrigado de 48 consultado em 2013, certo? A Declaração da ONU de 1948 corrigido então. Muito obrigado, agora sim, e até o próximo momento.